Celso Sabino, ministro de Estado do Turismo, entre 3 de agosto de 2023 e 17 de dezembro de 2025.
Saúdo inicialmente, especialmente, a Sua Excelência, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, criador do Ministério do Turismo, no ano de 2003, em seu primeiro mandato quanto presidente da República. Cumprimento o nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin, presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o nosso ministro do Turismo, Gustavo Feliciano. Pessoa do líder Lindenberg, do líder Antônio Brito, eu cumprimento a todos os parlamentares aqui presentes. No nome da dona Lídia, a todas as mulheres e a família do ministro Gustavo. Presidente, inicialmente a palavra gratidão me vem à cabeça. Gratidão primeiro a Deus por me permitir, nesses últimos 2 anos e meio, empreender os meus esforços para ajudar a melhorar a vida do meu país. Gratidão à Sua Excelência, presidente, pela oportunidade que me concedeu, pela confiança que me atribuiu e pelas responsabilidades que confiou em mim. Saiba que eu dediquei todos os meus esforços, todo o meu empenho nesses últimos 2 anos e meio para honrar a sua confiança, o nome da minha família e a minha história. E sou muito grato a oportunidade também de servir ao país ao seu lado e sob o seu comando, e ladeado desses homens e mulheres, ministros de Estado, que fazem parte da nossa equipe de governo, que vem, ministra Gleisi, entregando ao país, senador Paulo Rocha, resultados nunca antes vistos. Cito a taxa de desocupação que nós vivemos hoje no nosso Brasil, de 5,4%. Cito a redução da extrema pobreza no nosso país a indicadores nunca antes vistos, de 3,5%. Cito a velocidade com que a distância entre as classes sociais no Brasil vem reduzindo. Cito o feito de que, mais uma vez, sobre o seu comando, o Brasil sai do mapa da fome. E mais de 40 milhões de brasileiros passaram novamente a ter direito ao café da manhã, ao almoço e à janta. Nós, no Ministério do Turismo, recebemos um legado de obras inacabadas. Recebemos, ministra Margarete, o Ministério do Turismo e o Ministério da Comunicação, vindo de uma fusão que não conseguia dar atenção nem para a cultura e nem para o turismo. A ausência e a escassez de programas de macroações turísticas. A ausência de ações e planejamentos que pudessem, governador João, mostrar ao Brasil um rumo aonde nós gostaríamos de chegar. Então, quando você não sabe aonde quer chegar, para qualquer caminho que você vá, você está indo na direção certa. A partir de então, a primeira determinação do presidente, quando assumiu o ministério em 2023, era que não importa quem tivesse começado as obras, nós tínhamos que terminar. Não importa que bandeira partidária ou que coloração estivesse na camisa do governador, do prefeito, ele deveria ser recebido e atendido como autoridade pelo ministro, e assim ele fez, com todos os ministros. E nós iniciamos um programa, primeiro, de definirmos a nossa meta, os nossos objetivos, para a partir daí traçar os planos, as ações e até as atividades que deveríamos fazer. E lá em 2023, presidente Alckmin, nós entregamos ao presidente, foi aprovado, o Plano Nacional de Desenvolvimento do Turismo no Brasil para os próximos 4 anos, com metas concretas para serem avaliadas de 6 em 6 meses. Programas quase todos que não existiam, ações e tarefas. E para isso, eu faço uma parte para fazer um agradecimento especial ao trade brasileiro, aos representantes da indústria do turismo, aos representantes da hotelaria, da aviação civil, dos transportes rodoviários, das agências de viagens, dos operadores, dos navios, da navegação fluvial, a todos que passaram a ter voz e vez no nosso governo, presidente. Com a ampliação do Conselho Nacional do Turismo, recriado e ampliado, Alexandre Sampaio, com a participação da sociedade civil como nunca antes se viu. O Plano Nacional do Turismo, aprovado, começou a entrar em prática. E programas como Conheça o Brasil Realiza, Conheça o Brasil Voando, pacote de desconto para mulheres que viajam solo, para professores da rede pública, a ampliação e a requalificação da nossa promoção doméstica e internacional. E graças à inegável participação direta do presidente da República na promoção do nosso país no exterior, o Brasil passou a ser reconhecido internacionalmente como um país não só de estabilidade econômica, como de estabilidade social e de estabilidade política, despertando em turistas de todo o mundo o interesse em conhecer todos os rincões do nosso país. O Brasil, pela primeira vez, passou a alcançar o posto mais importante do turismo internacional, a presidência da Organização Mundial do Turismo, a ONU do Turismo. O turismo, pela primeira vez na história, deu um salto na recepção de turistas estrangeiros. Entre 5 e 6, que eram as marcas anuais, esse ano já passamos de 9 e caminhamos na direção de 10 milhões de turistas internacionais. O Brasil também, em parceria com a ONU Turismo, com a CAF, desenvolveu programas para captação de investimentos no setor. E no ano de 2024, presidente Alckmin, foi o ano em que mais capital estrangeiro, segundo o Banco Central, entrou no país para fazer investimentos em parques aquáticos, parques temáticos, meios de hospedagem, meios de transporte relacionados ao turismo. Também no ano de 2024, segundo os registros mercantis de todo o país, foi o ano em que mais empresas foram abertas no país com o Código da Atividade do Setor do Turismo. De 2023, de janeiro de 2023 até agosto de 2025, o CAGED já registrava o ingresso de mais de 520 mil novos brasileiros no mercado do turismo, ampliando a participação dos trabalhadores que, junto com as outras atividades, recebem hoje a maior massa salarial que o Brasil já pagou para os trabalhadores em toda a sua história. E o turismo se orgulha de contribuir para que isso esteja acontecendo. São muitos os resultados. Com a mão do governo federal estendida para quem quis acreditar no turismo no nosso país, o novo Fungetur investiu mais de 2 bilhões de reais em micro e pequenas empresas em todo o país, ajudando a quem queria ampliar, reformar, requalificar ou promover o seu estabelecimento. Uma certeza, presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, eu deixo nesse ministério: o que a nossa equipe, sob o seu comando, fez, vai ficar marcado para a história do turismo do Brasil como um momento em que a chave foi virada e que nunca mais o turismo no Brasil será visto como era visto antes. Tenho orgulho também de ter honrado o meu estado do Pará, que foi quem me trouxe para cá, para Brasília, com ações importantes, e destaco entre elas a COP30. No início desacreditada, no início combatida, no início desestimulada, mas com a sua decisão firme, o seu apoio irrestrito e a sua presença na cidade de Belém, a COP de Belém pôde ser a COP mais inclusiva da história. Foi a segunda COP mais participativa de todas que a ONU já fez. E quando disseram que não haveria infraestrutura, nós demos um show. Quando disseram que não haveria hospedagem, teve para todo mundo. Quando disseram que seria cara, nós mostramos que não foi. E quando disseram que o povo não vinha, nós entregamos a segunda mais participativa da história. E muito importante, ministra Margarete, além de participativa, além da oportunidade que demos ao planeta de discutir o clima na porta de entrada da principal floresta tropical do planeta, foram os resultados alcançados com a COP. Os avanços concretos que o texto final trouxe. Destaco, entre eles, o Fundo para a Preservação Permanente das Florestas Tropicais, iniciativa do Brasil e abraçada por todas as nações. Destaco a iniciativa do governo brasileiro de já estar com um grupo de trabalho funcionando para ensinar ao mundo o mapa do caminho que vai descarbonizar o planeta e acabar com a dependência dos combustíveis fósseis. Concluindo, presidente, juntos realizamos também, talvez, um dos melhores BRICS e, com certeza, o melhor G20 de toda a história. Agradeço a todos que participaram conosco até aqui, desse momento. A cada servidor do Ministério do Turismo, a todos que deixaram junto comigo a sua parcela de contribuição para a transformação dessa atividade econômica. Juntos aprovamos o Plano Nacional, a Lei Geral do Turismo, que tem trazido muita segurança ao setor. Agradeço aos parlamentares da Câmara e do Senado, em especial aos deputados do meu antigo partido União Brasil, pela indicação que fizeram ao meu nome para ocupar o lugar ao qual eu ocupei. Mas a todos os parlamentares que nunca faltaram ao turismo, ajudaram, ministra Gleisi, na aprovação da Lei Geral do Turismo, nos acordos internacionais relacionados ao setor. Agradeço aqui à sociedade brasileira, à sociedade paraense, e ministro Gustavo, meu amigo, já de longa data, sei da sua capacidade, sei do relacionamento que você tem, da experiência em gestão pública que você carrega junto com você no seu currículo. Tenho certeza que você tem plena condição de dar continuidade e fazer ainda mais para o turismo no Brasil. Me coloco e toda a nossa equipe à sua inteira disposição sempre. Muito obrigado.
Bom dia a todos e a todas. Saudar o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, e sua esposa Lu Alckmin, Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, Gleisi Hoffmann, ministra da Secretaria das Relações Institucionais da Presidência da República, e em seu nome, cumprimento todos os outros ministros aqui presentes. João Azevedo, governador da Paraíba, o vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro. Gostaria de saudar o deputado Elmar Nascimento e o deputado Juscelino Filho como membros e representantes da bancada do União Brasil. Saudar o meu amigo e ex-ministro do Turismo, e agora deputado federal, Celso Sabino. Saudar também de maneira muito especial a todas as pessoas que vieram da Paraíba, meus amigos, familiares e representantes. E representando os prefeitos paraibanos que aqui vieram, o prefeito de Patos, Nabô Vanderlei, a meus pais, Damião e Lígia Feliciano, minha esposa e meus filhos, Carol, Cecília, Marina e Gustavinho. Minhas senhoras e meus senhores, presidente Lula, quero começar agradecendo a confiança de Vossa Excelência em depositar nas mãos de um jovem ativista político a honra não apenas de fazer parte do seu governo, mas de fazer parte que é algo mais precioso, raro e, para mim, emocionante. Pois significa fazer parte, mesmo que de uma forma humilde, da sua monumental trajetória. Fazer parte, senhor presidente, mesmo que minimamente, da sua história. Porque o senhor é muito mais que o presidente. O senhor é um marco na história do Brasil e do mundo. Tenho a consciência que servir a um político e a um líder, uma personalidade histórica com essa dimensão e grandeza. E além disso, fazer parte do seu governo é um sonho. Um sonho, senhor presidente, para esse menino de Campina Grande, na Paraíba, minha amada terra e querida, que viu de perto a transposição de São Francisco, essa obra que Vossa Excelência fez e resolveu o problema de falta d'água que aterrorizava uma cidade de centenas de milhares de habitantes, além de toda a nossa região. Como muitos de nós, sempre senti na pele a diferença que Lula, o Lula, como nós sempre tratamos de longe, com tanta intimidade, mesmo sem conhecermos o nosso presidente. A diferença que o Lula faz nas nossas vidas, nos programas sociais, no Minha Casa Minha Vida, no sorriso e na esperança dos nordestinos, que finalmente não se sentem mais esquecidos. Sou da Paraíba, a Paraíba que tem João Pessoa, uma das capitais mais bonitas do Brasil, com águas quentes e belezas maravilhosas. Paraíba de Campina Grande, terra do maior e melhor São João do mundo. Na Paraíba de Patos, do turismo religioso, da Cruz da Menina e agora do São João. A Paraíba de Souza, da pegada dos dinossauros. A Paraíba de Cabaceiras, a nossa Hollywood nordestina e de tantas outras cidades. Quero aqui agradecer a presença do governador da Paraíba, João Azevedo. De quem fui secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico e pude contribuir com o seu governo, que mudou a realidade turística da Paraíba, transformando o nosso estado em um dos destinos mais procurados do Brasil. Pois hoje, pelos mistérios do destino, estou aqui para cumprir uma das missões mais importantes da minha vida, comandar o Ministério do Turismo, não de um presidente qualquer, mas do presidente Lula. E isso só aumenta a minha responsabilidade, meu sentimento de dever. Tenho certeza, senhor presidente, senhores ministros, colegas de governo, que irei fazer o meu melhor, porque é o mínimo, é o que eu tenho que fazer, é minha obrigação. Minhas senhoras e meus senhores, este é o governo que tem o lado do povo brasileiro. E o turismo tem que ser do povo, pelo povo e para o povo, promovendo eventos que geram alegria e a geração de emprego e renda, promovendo acesso de nossos belos destinos a quem ganha menos no país, que é a maioria da população. Isso se faz tornando o turismo mais inclusivo, mais acessível. O povo já trabalha muito. Turismo não pode ser só de rico. Turismo tem que ser de todos. Se há uma forma de medir que o Brasil avançou, é ver gente viajando, desfrutando do lazer com suas famílias, porque felicidade e alegria não podem ser uma questão de classe social. Tem que ser o símbolo da justiça social, da igualdade. Quando todos, inclusive os pobres, alcançarem o dever de trabalhar, mas também o direito de viajar, de se hospedar com dignidade e de relaxar. Quanto mais turismo, mais igualdade. E quanto mais turismo, mais renda, mais emprego, mais oportunidades e mais desenvolvimento. Todos nós sabemos. Temos que atrair também os turistas para esse país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, como diz a canção. Temos muito o que fazer e sei que muito já foi feito em seu governo. E aqui, de maneira muito especial, parabenizo meu antecessor e amigo, ministro Celso Sabino, a quem desejo tudo de bom. Para encerrar, quero agradecer a confiança da ala do União Brasil, que através do seu líder Pedro Lucas, quero ajudar a encontrar harmonia e solução para que o Brasil possa vencer seus enormes problemas. Um destaque especial que eu gostaria de fazer para o maior líder do meu estado, que neste momento não é só da Paraíba, mas do Brasil, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Presidente Hugo, um paraibano assumiu o Ministério da República é um reflexo incontestável da sua discreta, mas inegável, forte liderança. O Ministério do Turismo é a sua casa, porque a Paraíba é grata pelo seu apoio. Minhas palavras finais são ao meu exemplo de vida, o meu pai, Damião Feliciano, que me deu tudo, mas acima de tudo me deu exemplo de sua luta, de sua superação, do seu jeito alegre e sempre feliz de estar ao lado do povo e ter duas casas, a nossa e as ruas, conversando e abraçando o povão. Ele me ensinou que a política se faz de coração para coração. Pai, você é o meu maior orgulho. A minha mãe Lígia, meu grande amor, uma guerreira que, além de médica, nos orgulhou como vice-governadora da Paraíba por duas oportunidades e que nos criou de uma maneira muito sólida. A minha irmã Mariana, que com sua determinação e coragem sempre nos orgulha muito. A meu irmão Renato, um companheiro de uma vida toda, o meu melhor amigo. A minha esposa Carol, o amor da minha vida, minha fortaleza. E aos meus filhos, Marina, Cecília e Gustavinho. Vocês são a razão do meu viver. Senhor presidente, minhas senhoras e meus senhores, quero encerrar o discurso com um gesto. Para mim, simboliza que o turismo será cada vez melhor e maior no Brasil. Uma mensagem que eu tenho certeza, nenhum brasileiro discordará. O Brasil tem tudo para ser uma potência cada vez maior no turismo, no nosso deslumbrante Nordeste, na nossa Amazônia única, na cidade maravilhosa, na poderosa São Paulo, no sul tão aconchegante, no centro-oeste cheio de belezas. O Brasil, senhor presidente, ninguém pode negar. O Brasil é lindo! Muito obrigado.